Um dos últimos itens que a Mishnah fala, que foi criado na sexta-feira, no crepúsculo, é Kivro Shel Moshe, o túmulo de Moshe Rabbeinu. Uma vez perguntaram ao Rabbi Yonatan Eibishitz, o famoso Rabbi Yonatan Eibishitz ficou famoso pela sua esperteza, perspicácia. Perguntaram para ele, está escrito na Torá que Moshe Rabbeinu esteve 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, não comeu e não bebeu. Perguntaram para o Yonatan Eibishitz, quem escreveu isso na Torá? Moshe que redigiu a Torá para nós. Então Moshe escreveu e não comeu e não bebeu. E quem disse que essa é a verdade? Não tem ninguém para testemunhar se ele comeu ou não comeu. Como nós vamos ter certeza que esta é a verdade? Rabbi Yonatan Eibishitz respondeu para essa pessoa. É lógico que cada palavra da Torá é verdade. E não tem sombra de dúvidas da veracidade da Torá. E tudo o que está escrito nela, mesmo aquilo que Moshe está escrevendo sobre si próprio. E posso te trazer uma prova, Rabbi Yonatan Eibishitz falou para a pessoa. Está escrito na Torá, Vayamot Sham Moshe. O Moshe faleceu. Velo yada ishet kiburato adayom hazeh. E ninguém sabe onde é a sua sepultura até os dias de hoje. A Gemara no Tratado de Sotá nos conta que tentaram descobrir onde é que ele está enterrado. E assim mandaram pessoas para um reinado que dominava o pedaço e falaram que eles querem saber onde está Moshe enterrado. Eles subiram na montanha e parecia que o túmulo estava lá embaixo. Eles desceram, parecia que estava lá em cima da montanha. Aí resolveram dividir. Metade da turma desceu, metade da turma subiu. E aí parecia para as pessoas que estavam embaixo que ele estava em cima. Para as pessoas que estavam em cima, parecia que ele estava embaixo. Não tem como descobrir onde Moshe está sepultado. Se é assim, se a Torá quer demonstrar tanto a grandeza de Moshe, se a Torá quisesse, sim, estamos supondo, se a Torá quisesse, Deus nos livre, poderia escrever que Moshe não morreu. Não precisava ter escrito que ele morreu, como todo ser humano morre. Por que a Torá falou que Moshe faleceu? Se Moshe Rabbeinu se importasse tanto com a sua honra, como esse sujeito perguntou para Rabbeinu Yonatan Eibishitz, Moshe não precisava nem escrever que ele morreu, como todas as pessoas. Se Moshe quisesse mentir, ele podia se vangloriar e dizer que ele não morreu, e ele subiu para o céu vivo, como teve casos na história. A Torá afirma sobre Hanoch, em Parashat Bereshit, Ve'enenu ki lakach oto Eloki. Logo no comecinho da Torá está escrito que ele foi levado. Eliyahu Anavi subiu Bissara HaShamayma. HaShamayma, ele subiu também para os céus. Então, se Moshe quisesse se vangloriar, ele podia usar a mesma técnica e dizer que, na verdade, ele subiu para os céus, vivo. Mas não. Moshe Rabbeinu afirma, Benesmeavesrim Shanarochi Hayom, eu tenho hoje 120 anos. Louhalod Latzet Velavô, não vamos poder sair e vir. Vashem Amarelai, Deus já me falou, Lotavoretayardenazé, você não vai atravessar esse rio Jordão. Esse Moshe, que falou de uma forma com Deus como ninguém. A forma que a Torá chama é face a face, como uma pessoa que fala com o colega. Ele recebeu e mereceu uma revelação divina muito forte lá no Sinai, no arbusto. Depois ele trouxe as 10 pragas sobre o Egito, abriu o mar. O intermédio dele, a Torá, foi entregue ao povo de Israel. Lutou contra Amalek, contra Sihon, contra Og. O que ele escreve? Vayamot Sham Moshe. E Moshe faleceu. mesmo que não sabemos onde ele está sepultado, e por conseguinte, podia muito bem, se quisesse mentir, dizer que nem morreu, não tem sepultura, não morreu. Moshe enfatiza que ele sim morreu. Então, se Moshe enfatiza que ele morreu, o nosso sábio está enterrado. Quando o Torá diz que ele ficou na montanha 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, essa é a verdade. E assim a Torá inteira é verdade. E aqui, por conseguinte, a sepultura de Moshe é uma das provas da veracidade da Torá. Mas o motivo para ter sido criada a sepultura de Moshe era bem na sexta-feira no crepúsculo. Só para complementar, para quem está pensando, como assim? O Talmud pergunta. Os 8 últimos versículos da Torá, que falam sobre o momento que Moshe faleceu e em seguida, quem escreveu? A Torá inteira foi Moshe que escreveu. Quem escreveu os 8 versículos? Estava escrito, Vayamot. Escrito que morreu. Como que Moshe escreveu? Que ele morreu. E a Gemara lá traz 2 opiniões. Uma opinião diz que foi Moshe Rabbeinu que escreveu, porque Deus ordenou Moshe escrever a Torá até o fim. E Deus foi ditando, e Moshe foi escrevendo com lágrimas nos olhos. Afinal, ele estava escrevendo algo que é um passo adiante do momento que ele estava, dizendo que ele faleceu. Outra opinião do Talmud diz que os 8 últimos versículos Deus falou para Yehoshua escrever na Torá. Então Moshe faleceu e Yehoshua complementou os 8 últimos versículos que faltavam da Torá. Só para finalizar a nossa Mishnah, depois a Mishnah diz que Tzvat Bitzvat Asuya, depois a Mishnah diz que também o primeiro alicate foi criado por Deus, pois o alicate é feito com o alicate, precisa ter o alicate, o primeiro alicate da história, quem fez, precisava ter um alicate para segurar esse metal quente, para poder fazer o alicate, e por conseguinte, diz a Mishnah que esse primeiro alicate, Deus fez, e a partir dele, pode-se fazer os demais. Muito interessante. Nós estamos falando de sexta-feira à tarde, no crepúsculo, próximo da entrada de Shabbat, o momento que foram criadas coisas especiais, criados itens que fortificam a fé, que são bases e fundamentos da fé, como nós vimos aqui. Aí você vai se espantar. O que está fazendo no meio de... Depois que a Mishnah falou que foi feito no Luchot HaBrit, como estavam escritas as tábuas da lei, a escrita da Torá, depois disso, a Mishnah complementa e diz que junto com todas essas coisas, feito um alicate? Quando você está falando do Shamir que cortava as pedras do Beit HaMikdash? Ou quando você está falando do cajado que trouxe, por intermédio dele aconteceram todas as pragas no Egito? E a redenção dos judeus do Egito, o êxodo? Que alicate tem a ver? Alicate é um instrumento de trabalho. Parece que ele não tem, não cabe nessa lista da nossa Mishnah. Nossos sábios nos ensinam a que ponto é importante o trabalho. Nesse momento tão especial, Deus criou algo para o mundo que é chamado de Olam HaMaaseh, Olam HaAsiyah, o mundo da ação. Está escrito no final da criação do mundo, nós falamos todo o Shabbat, na Tfilá, no Kiddush, que Deus terminou e parou, Mikol Melachto Asher. E como termina depois? Asher Bara Elohim, Lasot, que Deus criou, passado, Lasot, para fazer, futuro. O mundo foi criado para ser desenvolvido. O mundo foi criado para ser trabalhado. Lógico, tem regras. Tem regras como trabalhar. Tem regras como produzir. Tem regras como avançar. Mas Ele foi criado com esse propósito. Antes do pecado de Adão Harishon, que foi na sexta-feira, essas palavras se referiam ao trabalho espiritual. Tikkun Hamidot, melhorar o comportamento, ter virtudes, subir, se elevar espiritualmente, se ligar a Deus. Mas depois do pecado de Adão Harishon, que foi naquela sexta-feira à tarde, o homem foi amaldiçoado, que ele vai, a partir de agora, ter que suar para conseguir se sustentar. Isso para consertar o pecado do Adão Harishon. Para poder trabalhar, precisa instrumentos de trabalho. E por conseguinte, naquele momento que Deus estava criando a base de tudo, Ele criou também a base do trabalho. A base do trabalho que é tão necessário e tão importante para o desenvolvimento do mundo. E por isso Deus criou naquele momento o primeiro alicate. Nós já vimos até aqui na Mishnah, no primeiro capítulo, estava escrito Ehov et Melachá, ame o trabalho. Tudo tem limite, mas já que precisa trabalhar, ame aquilo que você está fazendo. E por isso a mesma mão de Hashem, que abriu a boca da terra para tragar Korach, ou a mesma mão que faz aparecer o arco-íris, o que tirou o povo de Israel do Egito, que fez cair man para eles no deserto, que entregou a Torá eterna para nós, aquela mesma mão, mão de bondade, deu para o homem o alicate, o primeiro instrumento e a primeira ferramenta de trabalho, para que por intermédio dela o homem possa desenvolver o mundo da forma correta, e dessa forma ele pode produzir e fazer e cumprir Asher bara Elohim la'asot, que Deus criou para fazer, para produzir, para desenvolver.